As representações contra o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, no Conselho de Ética da Câmara, tiveram continuidade nesta terça-feira com o voto do primeiro relator, deputado Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, que recomenda a continuidade do processo no colegiado, mas a votação do relatório foi adiada. Esta é a representação apresentada pelo próprio PSL contra Daniel Silveira. Neste processo, Silveira é acusado de gravar ilegalmente uma reunião de seu partido ocorrida em outubro de 2019. O deputado também responde a processo por quebra de decoro parlamentar, por ofensas e possíveis ameaças a integrantes do Supremo Tribunal Federal e por fazer apologia ao AI-5, instrumento que em 1968 endureceu a ditadura militar, permitindo, por exemplo, o fechamento do Congresso Nacional e a intervenção no Judiciário. Mas este processo está em outra fase. O relator designado é o deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, e o momento do processo é de prazo para a apresentação da defesa escrita do representado. Daniel Silveira está preso desde 16 de fevereiro por decisão do Supremo Tribunal Federal. A Câmara manteve a prisão por 364 votos a 130. Nesta terça, o deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, que presidia os trabalhos, fez a leitura de sete novos pedidos de abertura de processo contra Daniel Silveira. O presidente do Conselho de Ética, deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão, pediu que seis deles, apresentados por partidos de esquerda e pelo Podemos, sejam apensados ao original, pois também tratam das ofensas ao STF e da apologia ao AI-5. Para o outro, Cezinha de Madureira sorteou a lista tríplice de deputados que poderão relatar o processo. Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, doutora Wanda Milani, do Solidariedade do Acre e Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo. Juscelino Filho deverá escolher um deles para relatar a representação de Rede, PSOL e PSB, que pede a perda de mandato do deputado por ameaçar manifestantes contrários ao governo Bolsonaro em vídeo. Quanto ao tema tratado na reunião desta terça, ou seja, os áudios da reunião da bancada do PSL de 2019, o relator Alexandre Leite entendeu que há motivos para o prosseguimento do processo. Antes de fazer o parecer final, que pode ser pela cassação ou não do mandato, o relator define se há indícios suficientes, além de outros requisitos técnicos, para que a acusação seja investigada, e o conselho vota essa análise do relator.
A representação narra que no dia 16 de outubro de 2019, a liderança do PSL realizou reunião confidencial do PSL realizada dentro da Câmara dos Deputados. Nesta reunião, da qual somente parlamentares do PSL participaram, o representado, ardilosa e premeditadamente, gravou, sem permissão, os temas tratados pelos parlamentares. É de se reconhecer que a conduta descrita pela representação é de extrema gravidade, tendo em vista a gravação ambiental de forma clandestina por um de seus interlocutores, sem a aquiescência ou mesmo conhecimento dos terceiros envolvidos. Constitui clara ofensa ao direito à intimidade, tutelado no inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal.
Por videoconferência, o deputado Daniel Silveira se defendeu.
Qualquer tipo de problema interno a corporis, ele não se enquadra em quebra de decoro, é um entendimento majoritário. Um problema que tivemos no partido, que foi interno a corporis, repito, no partido, uma gravação em que foi um ato reflexo que outros deputados de outra ala haviam gravado o presidente, então fizemos aquilo ali, foi uma briga nossa, uma questão nossa, não cabe à Câmara dos Deputados ou ao Conselho de Ética, de fato, vir a julgar.
Uma complementação de voto levada pelo deputado Alexandre Leite gerou reação. O deputado comentou sobre uma nova denúncia de que Daniel Silveira teria gravado outras reuniões.
Conforme amplamente noticiado pela mídia, o deputado federal Felício Laterza, PSL do Rio de Janeiro, afirmou que o representado reiteradamente gravou de forma clandestina conversas com parlamentares desta casa, com o intuito de autopromoção. Além disso, o deputado federal Felício Laterza afirmou que a representação, que o representado chegou ao absurdo de gravar clandestinamente o presidente da República.
Senhor presidente,
tendo em vista que os fatos relevados pelo deputado federal Felício Laterza têm desfavor do representado, são correlatos, por sua natureza, aos trazidos pela inicial. Requeiro, ajuntadas das notícias citadas nas notas de rodapé da presente complementação de voto ao processo subexame.
A deputada Major Fabiana, do PSL do Rio de Janeiro, que substituiu o próprio Daniel Silveira, que tinha o cargo de suplente no Conselho de Ética, criticou a complementação de voto.
Foi trazido um fato agora que isso impossibilita a ampla defesa irrestrita do advogado, principalmente do deputado, que nem aqui se encontra. Se encontra dentro de um presídio, com todos os protocolos. E é extremamente sério essa acusação do deputado Felício, e que ela deveria ter sido levada no tempo contemporâneo ao Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República, sob pena dele estar prevaricando. Perfeito. E não ser colocado exatamente agora, nesse momento, pegando todo mundo de calças curtas.
O deputado Cezinha de Madureira explicou que as regras do Conselho determinam que o voto seja mantido em segredo, lacrado, até a hora da leitura. Se a maioria do colegiado optar pelo prosseguimento do processo, o deputado ainda apresentará sua defesa, inclusive com a possibilidade de arrolar testemunhas. Major Fabiana pediu vista ao processo que adiou a votação do relatório preliminar. Ainda nesta terça-feira, o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, leu relatório em que recomenda o arquivamento de processo aberto também pelo PSL contra o deputado de seu próprio partido, Carlos Jordi, do Rio de Janeiro. O PSL argumentou que Jordi teria quebrado o decoro em mensagens nas redes sociais durante disputa pela liderança do partido em 2019. Gilson Marques afirmou que uma eventual penalização poderia ser feita dentro da própria agremiação partidária e que os fatos não eram suficientes para análise pelo Conselho de Ética. A votação do relatório pelo arquivamento foi adiada para esta quarta-feira por causa do início das votações em plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.